Sim, temos os três grupos parlamentares presentes. Podemos avançar? Ora bem, o ponto número 4 era aprovação da ata da reunião anterior. Eu pergunto se há alguma consideração a tecer sobre a ata. Não? Então, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Relativamente ao ponto 5, comunicações, tenho a informar sobre a baixa do projeto de lei 357 do Bloco de Esquerda, inclusão das creches no sistema educativo, baixou à comissão em 28 de janeiro e o autor não está neste momento presente, depois dirá se pretende apresentar a iniciativa na comissão ou e em que data. Relativamente ao relatório, também, assim, caberá ao PS indicar o relator, Sr. Deputado Aida Carvalho, já está em condições?
Obrigada, Sr. Presidente, indicaremos futuramente. Muito obrigada.
Muito bem. Está aqui uma data indicativa da apreciação do relatório, dia 18 de fevereiro, se o relator assim o conseguir. Uma vez que terça-feira é Carnaval, 17, a reunião terá de ser no dia seguinte. Depois temos uma nova apreciação na Generalidade por 90 dias do Projeto de Lei número 214 do PS. Aprova o regime de direção, gestão e administração dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, assim como do Projeto de Lei 256 do PCP, gestão democrática dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. No dia 6 de janeiro foi deliberado pedir a prorrogação do prazo da nova apreciação por mais 90 dias. O prazo para a submissão dos contributos terminou no dia 7 de janeiro. Os contributos podem ser consultados quer nesta hiperligação, quer nos projetos de lei respectivos. Pergunto qual é a tramitação, se equaciona um texto conjunto de substituição, dando prazo para a apresentação de propostas de alteração e fixando data para discussão ou votação, ou se pretendem enviar os projetos de lei para votação na Generalidade na sessão plenária e depois vê-se de acordo com o resultado da votação. Só temos aqui um proponente, que é o PS, relativamente... O PCP não está cá, Sr. Deputado Paula Santos, não sei se tem alguma informação que nos possa transmitir, mas da parte do PS perguntava qual era destas hipóteses aquela que prefeririam. Se pretendem informar depois?
Obrigada, Sr. Presidente. Eu estava aqui, de facto, a confirmar os prazos e, na verdade, o prazo só termina em abril. A 14, penso, julgámos nós... 14 de abril.
Sim, a prorrogação do prazo foi por 90 dias.
Exato. Portanto, de janeiro mais de 90 dá para abril, não é? Portanto, penso que numa próxima reunião, na reunião futura, falaremos sobre isso.
Então, deixaremos para daqui a uma semana, 15 dias?
Depois da especialidade do Regiés, que será 24 de fevereiro, portanto, durante o mês de março.
Muito bem, muito bem. E, entretanto, contactaremos também o PCP para saber se tem o mesmo entendimento relativamente à iniciativa respectiva. Muito bem. Também sobre esta matéria, encontra-se em apreciação a petição 75, a alteração do modelo de gestão escolar e a audição dos peticionários vai ser reagendada. É sobre uma matéria conexa, estava para ser hoje, mas a primeira peticionária não pôde fazê-lo hoje. Relativamente a projetos de lei, baixou para a apreciação na especialidade o projeto de lei 31 do Chega pela promoção da inclusão dos jovens com necessidades educativas específicas no ensino superior e do projeto de lei 312 do PS, estabelece o regime jurídico dos estudantes com necessidades educativas específicas no ensino superior. Na reunião da Comissão de 6 de janeiro também foi deliberado aguardar a emissão dos pareceres por parte do movimento que nos fez chegar os contributos. Fixamos a calendarização O mecanismo já informou informalmente que conseguiria enviar os pareceres até ao dia 19 de fevereiro, e sendo assim, perguntamos se podemos fixar as datas de apresentação das propostas de alteração em 26 de fevereiro, portanto o contributo do mecanismo chegaria até dia 19 de fevereiro. Depois pergunto então se poderemos fixar a data de 26 de fevereiro para a apresentação de propostas de alteração e de 3 de março para discussão e votação na especialidade. Entendem que é execuível? Deputada Aida Carvalho.
Eu se calhar, obrigada, uma vez que ainda não temos o parecer da entidade, irá enviar ainda durante o decorrer do mês de fevereiro, parece, podemos adiar se calhar uma semana, porque
tendo em consideração... Eles só vão enviar até ao dia 19, só se comprometem a enviar até ao dia 19, não se conseguiram comprometer com um prazo mais...
Até ao dia 19,
é isso. Uma semana.
Sim, Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. No seguimento de outras discussões que já aqui tivemos, e uma vez que temos o processo de regias da especialidade a terminar no dia 24 de fevereiro, seria pelo menos darem-nos mais uma semana ou duas para termos tempo para apresentarmos as propostas de alteração.
É isso,
embora a iniciativa
semana.
Seja do Chega, quer dizer, se estamos aqui com muita pressa para depois andarmos a pedir adiamentos...
Muito bem, então ficaria dia 3 de março a apresentação de propostas de alteração e dia 10 de março discussão e votação na especialidade. Ficariam confortáveis assim?
Sim.
Sim, Sra. Deputada Aida Carvalho, acha que era mais viável desta forma?
Vai ser uma reunião
agora. Exato. Como não, Sra. Presidente, obrigada. Se não, ainda não temos a certeza como é que será a discussão de Regiés, que é um documento denso. Eu propunha, se calhar, recebermos até ao dia 5 de março, 5, 6, portanto, e depois a discussão na semana seguinte.
É
exato.
Portanto, o dia 5 é uma quinta-feira e ficaria para, na mesma para dia 10 a discussão e votação na especialidade ou na semana seguinte?
Se calhar na semana seguinte para semana podermos seguinte. Analisar.
Em vez de 10, 17, por volta de 17 de março. É isso? Sim? Então ficaria fixado até dia 5 de março a apresentação de propostas de alteração. E depois a discussão e votação na especialidade, até dia 17 de março.
Há jornadas parlamentares do PCP.
Ah, já estão marcadas. Sim, dia 17, se há jornadas parlamentares do PCP, será na reunião dessa semana, depois ver-se-á quando calhará, se calhar dia 18, provavelmente. Muito bem. Pronto, são os tempos indicativos para os grupos também se organizarem, não é? Depois temos o projeto de resolução número 276 do Chega, Programa Nacional de Reabilitação e Eficiência Energética dos Edifícios Escolares, com garantia de conforto térmico, qualidade do ar e eficiência energética. Na reunião de 14 de outubro foi aprovada a tramitação para apresentação de propostas de alteração 3/12/2025, discussão e votação na especialidade 9/12. Não foram recebidas propostas de alteração, nem chegámos aqui a agendar a votação na especialidade. Propomos agora um novo prazo para a apresentação de propostas de alteração e o Chega propôs o dia 27 de fevereiro como prazo para a apresentação de propostas de alteração e a votação seria discussão e votação na especialidade a 3 de março. Estariam confortáveis assim? Sim? Então, até 27 de fevereiro. Até 27 de fevereiro. Envio de propostas de alteração e depois discussão e votação na especialidade, dia 3 de março. Temos também a petição 97, pela adoção de medidas que atenuem os efeitos das alterações climáticas nas salas de aula, que deu entrada no dia 21 de janeiro e trata de matéria conexa com o referido projeto de resolução e que podemos depois também tentar articular posteriormente. Relativamente à informação sobre baixa e distribuição de iniciativas, também consta aqui, baixa e distribuição de petições. A petição 98 contra o encerramento da Escola Internacional de Algesur baixou à comissão em 28 de janeiro, reuniu 366 assinaturas e cabe ao PSD indicar o relator. Já estão em condições de indicar, Sra. Deputada Ana Gabriela Cabrita?
Sim, Sra. Presidente, será o Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigada. Então, já fica indicado o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Cristóvão Norte. Petição número 100, pela alteração do calendário escolar da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, pela alteração do anexo 1 do despacho número 8368/2024, de 25 de julho, baixou à comissão em 30 de janeiro, reuniu 4.721 assinaturas e cabe ao PS indicar o relator.
Obrigada, Sra. Presidente. Será a deputada Rosa Isabel Cruz.
Muito bem. Então, a Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz. Relativamente à petição 101, por exames nacionais acessíveis a todos os estudantes, inclusão de medidas específicas para alunos daltónicos, baixou à comissão em 30 de janeiro, reuniu 631 assinaturas e cabe ao PSD indicar o relator.
Sim, Sra. Presidente, será o Sr. Deputado Joaquim Barbosa. No entanto, quero só apenas dar nota que nós estamos a indicar deputados relatores antes de votarmos à admissibilidade das petições. Portanto, a nível...
Sim, é verdade. Nós adotámos o procedimento da baixa das iniciativas. Estava aqui prevista a apreciação das notas de admissibilidade das três petições no dia 11 de fevereiro. Mas é também uma questão que eu queria colocar à vossa consideração. Quando nos surgem a baixa de iniciativas legislativas ou de petições à comissão, na véspera das reuniões, se devemos trazê-las como se fez aqui ou se devemos adotar aquele procedimento das 24 horas de fixação da ordem do dia com as tais 24 horas de antecedência relativamente ao período da reunião. Porque se passassem, se esta informação... Tem alguma utilidade esta informação ser veiculada hoje? Porque os grupos parlamentares ficam a saber o que entrou, o que baixou à comissão. De qualquer maneira, não havendo ainda as notas de admissibilidade, não é? Ficamos aqui com esta informação um pouco ainda pendente. Se viesse na semana seguinte, eventualmente poderia já vir acompanhada da nota de admissibilidade, o que teria a sua vantagem, mas eu deixo à consideração dos grupos parlamentares qual será o procedimento a adotar nesta situação.
Poder usar a palavra, Sra. Presidente, nós mantemos a posição desde o início, que é coerente, que é, no fundo, salvaguardar as 24 horas de antecedência para os grupos parlamentares, se puderem organizar.
Sim, Sra. Presidente, muito obrigada. No mesmo sentido, até porque acho que dá outro peso trazer já a nota de admissibilidade concluída, dá outro peso realmente à petição. Portanto, seria importante também.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Corroboramos com os grupos parlamentares. Aliás, demos nota em uma matéria muito semelhante na semana passada na reunião. Parece-nos importante haver este intervalo de pelo menos 24 horas.
Muito bem. Então, relativamente, era uma questão que eu também trazia nos outros assuntos, mas que podemos fixar já aqui. Há um entendimento generalizado dos três grupos parlamentares que estão aqui presentes de que a ordem do dia deve ser fixada com 24 horas, estabilizada, deve ser estabilizada com 24 horas de antecedência relativamente ao momento da reunião e, portanto, nem baixa de iniciativas, nem qualquer outra informação deve aí ser inserida a partir das 3 horas de segunda-feira até às 3 de terça-feira, que é habitualmente a nossa reunião, ou se for à quarta de manhã, seria de terça às 10 até quarta às 10, enfim, sempre com essas 24 horas de antecedência. Respeitaremos isso e articularei com os serviços para que assim seja. Relativamente a esta questão também específica da informação da baixa de petições à Comissão, se há alguma utilidade em que de facto seja primeiro apreciada a nota de admissibilidade, podemos só dar informação da baixa das petições quando trouxermos a nota de admissibilidade. Entendem que deve haver a junção dos dois momentos, portanto, há informação da baixa à Comissão logo quando há a nota de admissibilidade, ou podemos fazer como hoje se fez, dando informação da baixa à Comissão, mesmo que a nota de admissibilidade ainda não esteja pronta, porque os serviços têm naturalmente o seu tempo para fazer esses documentos. Não sei, gostaria também de vos ouvir relativamente a esta matéria da nota de admissibilidade. A parte do Chega já foi claro, entendeu que só devia ser enviada a baixa à Comissão quando já fosse também divulgada a nota de admissibilidade. Muito bem. Da parte do PSD, senhora deputada Ana Gabriela Cabido.
Só acrescentar aqui mais uma questão, que é, depende do tempo em que vier a nota de admissibilidade, porque nós podemos receber a informação sobre a baixa da petição e indicar apenas o deputado relator quando tivermos acesso e ser votada a nota de admissibilidade.
Concorda, senhora deputada?
Sim, sim, nada a opor, concordamos.
Muito bem. Então, procedemos desta forma. Pode vir a informação da baixa de petições, baixa de iniciativas, mas só se indicará ao relator depois de apreciada a nota de admissibilidade. Não vamos fazer logo ao dar nota destas matérias. Também relativamente a isto, eu deixo um apelo aos grupos parlamentares, é que, por exemplo, quando há pareceres, relatórios, etc., para apreciação e votação na reunião de terça-feira, imaginemos às 3, os vossos relatórios também têm de vir até segunda-feira, ao meio-dia, ao meio-dia e meio, uma hora no máximo, porque os serviços têm depois ainda de conseguir, não é, congregá-los todos no e-mail, para não enviar um a um, congregá-los todos no último e-mail que já concentra toda a informação, que seria um e-mail enviado segunda-feira por volta das 2:30, 3 da tarde, que já concentra toda a informação documental para a reunião seguinte, não é? Portanto, isto exige da parte dos grupos parlamentares também esta disciplina. Está bem? Relativamente ao 5.3, comunicação da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais sobre a alteração de posicionamento remuneratório dos técnicos superiores que prestam serviço nas escolas. Foi distribuída em 16 de janeiro. Pergunto se a Comissão pretende desencadear algum procedimento, se sim, qual, ou deixamos ao critério de cada grupo parlamentar, através da sua iniciativa legislativa, não é? E, portanto, não sei se, dado o teor do documento, entendem que a Comissão deve desencadear algum mecanismo, como seja ouvir, se entendem que surge, que subsista alguma dúvida, ouvir a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, se entendem que há algum mecanismo que nós possamos desencadear, ou se simplesmente entendem que deixamos ao critério de cada grupo parlamentar utilizar essa informação como bem entender. Sim, senhora.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós entendemos que não devemos abrir um precedente em função da entidade e presumimos, até em função daquilo que tivemos recentemente do relato da APESP, que aqui veio e falou de uma comunicação que tinha enviado também para a Comissão, ou seja, o que nós dependemos é que está a ser dada nota às entidades que escrevem para a Comissão, não é? Que a Comissão tomou nota e que enviou para os grupos parlamentares. Portanto, nesse sentido, é nosso entendimento que a tramitação, neste caso, deve seguir exatamente os mesmos moldes que as comunicações anteriores com outras entidades.
Mais algum contributo? Sim, Sra. Deputada Maria José Aguiar.
Sim, apenas para dizer, Sr. Presidente, que concordo, portanto, acho que não devemos aqui abrir um precedente e depois caberá aos grupos parlamentares dar o seguimento e o entendimento que quiserem a este assunto.
Sra. Deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Sr. Presidente. Corroboramos da...
Muito bem. Há então aqui um acordo. Damos nota à entidade que foi recebido o contributo, foi distribuído a todos os senhores deputados da Comissão e que os grupos parlamentares agirão em conformidade com aquilo que for o seu entendimento e a sua leitura do documento. Muito bem. O 5.4, motivos do atraso na comunicação ao CNED da deliberação 16. Bom, já tiveram acesso a esta informação? Houve, de facto, um atraso muito grande no envio desta informação ao CNE. Portanto, na sessão plenária 16 de outubro foi aprovada a deliberação 16/2025, tendo por base o projeto de deliberação 14, no qual solicita um estudo ao CNE sobre a revisão do Estatuto do Aluno e Ética Escolar. Essa deliberação foi publicada no Diário da Assembleia da República logo no dia 20 de outubro. Na audição do presidente do CNE no dia 27 de janeiro, o mesmo referiu que apenas na semana anterior tinha recebido o pedido para a elaboração do estudo em causa. O senhor deputado Porfírio Silva manifestou surpresa pelo facto de o CNE só ter recebido o pedido de estudo na data indicada, tendo em conta que a deliberação já tinha sido aprovada há alguns meses. O senhor deputado acrescentou ainda que no passado já aconteceram situações idênticas, pedindo à presidente da comissão para apurar os motivos do atraso na comunicação ao CNE desta deliberação. Com base na informação transmitida pela DAPLEN, informamos que a Assembleia da República não comunicou, de facto, a deliberação 16/2025 ao CNE. No dia 22/1, o CNE, tendo tido conhecimento de que a Assembleia da República lhe havia solicitado a elaboração do referido estudo, ligou para a Assembleia da República a informar que ainda não tinham recebido a referida deliberação. Nessa sequência, a DAPLEN enviou nesse mesmo dia e-mail ao CNE a partilhar o texto da deliberação, informando que este serviço apenas envia para publicação os atos aprovados em plenário. No caso das deliberações em diário da Assembleia da República, no caso das resoluções em diário da República. Este tipo de matéria já foi aprovado sob as duas formas. E-mail também aos adjuntos do PAR com as seguintes informações, dar nota do contacto efetuado pelo CNE, informando que não tinham recebido a referida deliberação, esclarecendo que a nota de admissibilidade relativa ao projeto de deliberação 14 foi referido que este tipo de pedido já tinha tido a forma de projeto de deliberação ou de resolução, porém, introduzindo efeitos externos, considerámos que devia ter a forma de resolução, mas o proponente, o PS, manteve a forma. Como as resoluções são publicadas em Diário da República, dependendo da sua formulação, poderia não carecer de comunicação. A explicar que não tinha sido assinalada pela DAPLEN a necessidade de envio ao CNE da deliberação, porque apenas se costuma solicitar a publicação das deliberações em diário da Assembleia da República. A dar conta também que o CNE solicitava a formalização deste pedido com a maior brevidade possível, por estar agendada uma audição do presidente do CNE na Comissão de Educação e Ciência. A referir o seguinte antecedente, a deliberação 4/2018, que solicitava ao CNE a realização de um estudo aprofundado sobre as principais opções por um regime de seleção e recrutamento do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, também foi aprovada em 12 de julho de 2018 e publicada no Diário da Assembleia da República no mesmo dia, contudo, apenas em janeiro de 2019 foi enviado ao CNE o ofício 13/4261 da chefe de gabinete do PAR, neste caso da PAR, remetendo a referida deliberação. Nesta sequência, o GAP-PAR enviou, no dia 23/1, um ofício ao CNE a remeter a referida deliberação 16/2025. Bom, olhando para esta tramitação e para o facto de que já não é a primeira vez que tal facto acontece, eu pergunto o que é que os grupos parlamentares entendem que devemos fazer. Apenas enviar um e-mail ao PAR a expor a situação e a solicitar a adoção de medidas para que esta situação não se repita. Portanto, quando há a aprovação de uma deliberação que exige ou que solicita a elaboração de um estudo, de um parecer, etc., que não haja esta falha de não se enviar logo à entidade essa deliberação aprovada, ou se consideram que esta situação deve ser abordada na próxima conferência de presidentes de comissões parlamentares, ou ambos os mecanismos, um não exclui o outro, ou outro qualquer que entendam que seja mais eficaz. Faça o favor. Senhor Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados. E dizer que também para nós é um desconforto grande perceber que as instituições como o Conselho Nacional de Educação que trabalham com o Parlamento não receberem em tempo útil aquilo que deveria ser uma comunicação dos serviços. Aqui, como parece, da comunicação que nos chegou, e para não criarmos aqui nenhum mal-estar de relação entre as comissões e o PAR e também os serviços, né, que deverá ser levado à comissão de à Conferência de Presidentes, no sentido de se encontrar um mecanismo que especifique quem é a responsabilidade e quais são os trâmites a fazer quando há este tipo de deliberação nas diferentes comissões. Porque o que me parece da exposição que foi feita, os próprios serviços sentem que fizeram aquilo que estava na sua competência e o PAR parece que não teve, ou o gabinete de apoio ao PAR, não teve consciência da necessidade de ter que se enviar, uma vez que os documentos, uma vez que as deliberações se encontravam publicadas no diário da Assembleia da República, e que por essa mesma razão, sendo públicos, haveria suposto conhecimento por parte das instituições, o que não me parece que seja suficiente para que as instituições possam colaborar com a Assembleia da República. É nesse sentido que, em sede de conferência dos presidentes, para não criar aqui um mal-estar, que se determine o modo a agir mediante este tipo de situações e que para futuro, certamente, com uma deliberação desta natureza, tal não se deverá a repetir. Da nossa parte, enquanto Comissão, e acho que nos ficava bem também, fazer um pedido de desculpas formal ao Presidente do Conselho Nacional de Educação pelo atraso no envio, mas que certamente vamos contar, como sempre contamos, com a competência e o trabalho que desenvolvem para nos ajudar no trabalho que desenvolvemos aqui na nossa Comissão. É só. Muito obrigado.
Muito obrigada. Mais alguém se quer pronunciar relativamente a esta questão? Sim, senhora deputada Aida Carvalho.
Obrigada, senhor Presidente. De facto, a situação descrita evidencia uma falha claramente procedimental que não encontra justificação suficiente na explicação apresentada. Esta deliberação, a número 16 a 2025, aprovada em plenário e publicada em Diário da Assembleia da República, tem um destinatário externo claramente identificado, que era o Conselho Nacional de Educação, e um objeto inequívoco, que era a solicitação de elaboração de um estudo, independentemente da forma jurídica adotada, a deliberação ou a resolução, trata-se de facto de um ato parlamentar que produz efeitos externos concretos e que impõe, por elementares razões, a eficácia institucional, a sua comunicação formal ao destinatário. O argumento de que a DPLAN apenas envia para publicação e de que não foi assinalada a necessidade do envio à Comissão Nacional, ao Conselho Nacional de Educação, em nosso entendimento, não faz muito sentido, uma vez que a própria DPLAN reconhece que já existiam situações análogas no passado, existindo naturalmente antecedentes de deliberações, demonstra que este tipo de atrasos é recorrente e, em nosso entendimento, não é excepcional. Nesta senda, e faz ao exposto, parece-nos que deve ser enviado um e-mail ao PAR, efetivamente, expondo a situação e solicitando a adoção de orientações claras aos serviços para que todas as deliberações com destinatários externos sejam automaticamente comunicadas após publicação e também deve ser igualmente assinalada na próxima Conferência de Presidentes, numa lógica de melhoria dos procedimentos e prevenção de futuras ocorrências. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora Deputada Maria José Aguiar, faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Acho que face a toda esta exposição, entendemos que é pertinente as duas situações, porque nenhuma prejudica outra. E acrescentar, realmente, como disse aqui o Sr. Deputado Pedro Alves, acho que essa sim, acho que deve ser, se calhar, o ato que deveremos fazer até, se calhar com mais importância até, que é um e-mail realmente desculpando perante o Conselho Nacional de Educação. Acho que esse até constitui para nós, se calhar, a prioridade entre todos. Daqui das duas possibilidades que são aqui apresentadas, entendemos que se calhar uma não prejudica a outra e deveria ser feito das duas formas, portanto, mandar um e-mail ao par e realmente abordar esta situação na Conferência de Presidentes. Muito obrigada.
Muito bem, então temos aqui uma...
Sim, é só para ser mais específico.
Pedro Alves. Na
proposta é regulamentar o procedimento. Regulamentar. É o que falta para terem nos regulamentos, que temos para aí tanta coisa, e nesta introduzir no funcionamento das comissões este tipo de... num artigo, aí não sou eu o legislador, mas alguém saberá fazer isso da melhor forma.
Muito bem, muito bem. Então, daquilo que foi o entendimento generalizado, foi considerar que deve ser abordada na próxima Conferência de Presidentes de Comissões Permanentes. Depois, há aqui também o Chega e o PS que entendem que se deve também enviar um e-mail ao par. Podemos enviar o e-mail ao par, relatando a situação e pedindo que se proceda a regulamentação, não é? Para que estas situações não voltem a ocorrer. E, portanto, não há aqui nenhuma hostilidade, constatou-se um atraso, o atraso já não é, não foi único, não é? Portanto, já aconteceu noutras situações. Se calhar acontece porque não há, de facto, essa regulamentação e então pedir que, para que isto não volte a acontecer, se regulamente o procedimento. Muito bem, acho que está bem. E outra questão, de dirigirmos também um e-mail ao Sr. Presidente do CNE, pedindo desculpas, não é, por esta ocorrência que nos transcendeu, mas que, de facto, envolveu também a Comissão, e agradecendo os contributos, acho que sim, é simpático e que devemos... fazê-lo e agradeço os vossos contributos. Relativamente ao ponto 6, apreciação e votação da admissibilidade da petição 97 pela adoção de medidas que atenuem os efeitos das alterações climáticas na sala, baixou à comissão em 28 de janeiro e reuniu 3.175 assinaturas. Caberá ao Chega indicar o relator, mas eu peço primeiro a vossa consideração relativamente à nota de admissibilidade. Se há alguma consideração a tecer? Não? Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A nota de admissibilidade foi aprovada por unanimidade. O Chega já está em condições de indicar o relator, senhora deputada Maria José Aguiar?
Sim, senhora Presidente, será o senhor deputado Rui Fernandes.
Muito bem, Sr. Deputado Rui Fernandes. No ponto 7, apresentação do relatório de participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar Democracia, Inovação e Regulamento Europeu de Inteligência Artificial, um intercâmbio interparlamentar, dia 8 de dezembro em Bruxelas. A 8ª Comissão esteve representada pela Sra. Deputada Maria José Aguiar do Chega e, relativamente ao relatório, pergunto se há alguma questão que queira suscitar. Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria só dizer aqui umas palavras sucintamente, portanto, todos receberam o relatório, mas tenho aqui apenas dois parágrafos que acho que seria bom ficar registado aqui no âmbito da nossa Comissão. Portanto, dizer que a Assembleia da República participou na reunião interparlamentar sobre o Regulamento Europeu da Inteligência Artificial, a AI Act, organizada pelas comissões INCO e LIB, com foco na sua implementação e impacto na inovação, democracia e Estado de Direito. Foram debatidos o Plano de Ação da União Europeia para a Inteligência Artificial, os desafios da autonomia estratégica, da competitividade e do equilíbrio entre inovação e proteção dos direitos fundamentais, bem como os riscos da inteligência artificial para os processos democráticos, incluindo desinformação e manipulação algorítmica. Discutiram-se ainda as dificuldades práticas da execução do AI Act, as diferenças entre modelos nacionais, a necessidade de simplificação regulatória, transparência, supervisão eficaz e cooperação interparlamentar, A delegação portuguesa destacou preocupações com a proteção de dados, o setor educativo, os direitos fundamentais e os mecanismos de controlo e recurso. Ficou acordado, nesse âmbito dessa reunião, a continuidade deste diálogo com um novo encontro previsto dentro de um ano. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguma consideração sobre o relatório? Nenhum grupo parlamentar quer dizer nenhuma consideração? Foi recebido. Ah, Sr. Deputado Pedro Alves, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para agradecer apenas à Sra. Deputada Maria José o trabalho que teve e nos trazer aqui também a prestação de contas através do relatório. E muito obrigado.
Há tudo. Sim, Sr. Deputada Aida Carvalho, faça.
Sr. Presidente, também é para agradecer à Sra. Deputada Maria José.
Muito obrigada. Sra. Deputada Maria José Guiar, muito obrigada pela representação da Comissão e pela nota que nos trouxe aqui do evento. Relativamente ao ponto 8, discussão do texto conjunto relativo ao projeto de voto número 286, de pesar pelo falecimento de Nuno Loureiro, da iniciativa do LIVRE, e ao projeto de voto número 290, do PSD, também de pesar pelo falecimento de Nuno Loureiro, professor e físico nuclear português, que foi encontrado morto em casa em Boston. Ora bem, há aqui a possibilidade de ser discutido e votado um texto conjunto. Eu vou dar a palavra aos proponentes, o LIVRE não está, mas ao PSD para apresentar o seu voto. De qualquer forma, também deixo à consideração se este voto poderia ser um voto da Comissão. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não vamos apresentar o voto, uma vez que ele já foi entregue. Apenas dizer que da redação conjunta ficou a proposta de que este voto não fosse de nenhum dos partidos, a iniciativa fosse da Comissão e, nesse sentido, nós estamos dispostos a aceitar, se assim for o entendimento de toda a Comissão.
Muito bem. Eu pergunto se há alguma objeção? Não? Portanto, ficará então assim este entendimento de que este texto conjunto será um voto em nome da Comissão e não dos grupos parlamentares. E agradecemos também aos grupos parlamentares proponentes essa abertura. No ponto outros assuntos, eu não tinha assim mais nada a registar de relevante, apenas perguntar-vos se na próxima reunião, uma vez que 9 e 10 serão as jornadas do grupo parlamentar do PSD, se a nossa reunião, e depois no dia 17 é Carnaval, se entendem que a próxima reunião deva ser no dia 11 de fevereiro ou no dia 18 de fevereiro. Há aqui algumas questões que estão a seguir elencadas, que estão pendentes. Discussão e votação na especialidade do projeto de resolução 276 do Chega, petição 98 contra o encerramento da Escola Internacional de Algesur, petição número 100 pela alteração do calendário escolar da educação pré-escolar do primeiro ciclo do ensino básico e a petição 101 por exames nacionais acessíveis a todos os estudantes. Bom, podemos apreciar a admissibilidade destas petições no dia 11 de fevereiro ou no dia 18 e a audição que estava prevista para hoje, mas ainda não temos resposta se a senhora tem disponibilidade ou não. E, portanto, marcando reunião para dia 11, poderemos eventualmente não ter grande matéria se a peticionária não conseguir disponibilidade nesse dia para agendar a audição. Também íamos sugerir que, estando ela dependente de um familiar que estaria gravemente doente e por isso alegou esse impedimento para poder vir aqui, nós podemos propor uma nova data, dia 11 ou dia 18, sugerir que, se não puder presencialmente, o faça por videoconferência. E também, eventualmente, que indique outras pessoas que possam vir, porque a petição reúne muitos subscritores, inclusivamente há um movimento que também subscreveu a petição, e eventualmente ela pode querer indicar outras pessoas, se estiverem de acordo. Qual era o vosso entendimento, dia 11 ou dia 18?
Obrigado, Sra. Presidente. Eu penso que, havendo pouca matéria a tratar, que era melhor adiar um pouco e passar para dia 18, Para nós também nos dava algum jeito e conforto, que vamos fazer as nossas jornadas parlamentares para a caminha, a gente vem de longe e também não seria propriamente muito oportuno para nos prepararmos para este efeito, embora sendo pouca coisa, mas julgo que não há necessidade de estarmos aqui a marcar só para cumprir calendário quando não temos matéria suficiente que nos justifique o trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada. Mais alguém, Sra. Deputada Maria José?
Só para dizer que concordamos com isso, a não ser que, ao propor a entidade que referiu atrás, essas duas datas, seja por indicação da própria que lhe dá jeito de ser no dia 11. Então aí, tudo bem, também temos disponibilidade
no dia 11,
para
o que estava previsto a haver reunião, se houvesse disponibilidade da peticionária, seria às 14 horas, no dia 11, às 14.
Sim, se for a disponibilidade da senhora ser no dia 11, também estamos disponíveis a fazê-lo, lá está, nesse horário, às 14 horas, em conveniência da peticionária. Se não, não há problema nenhum em retomarmos depois no dia 18.
Sra. Deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente concordamos, não sendo a ordem, a agenda para o dia 11 ainda muito fechada, não é? Considerando que há outras comissões a decorrer nessa manhã, na parte da manhã, parece-nos que poderíamos acautelar para o dia 18.
Se a senhora peticionária mostrasse disponibilidade para o dia 11 às 14, entendem que, porque seriam mais ou menos 40, 45 minutos a audição, mais o anúncio mais a votação da nota de admissibilidade das petições que estão aí pendentes, já daria e poderia ser dia 11 às 14 horas, mas ainda hoje nós, ainda hoje quer dizer, estamos dependentes da confirmação da peticionária. Deixávamos isto assim, se a peticionária manifestasse preferência pelo dia 11, uma vez que ela está com limitações por estar a cuidar de um familiar, pelos vistos com uma situação de doença grave, poderemos, se ela manifestar a preferência pelo dia 11 às 14, agendar para esse dia? Sim, não havendo disponibilidade da peticionária, então a reunião ficaria para o dia 18 de fevereiro. Estamos de acordo? Pronto, muito obrigada então. Temos aqui que dia 13/2 termina o prazo para a apresentação das propostas de alteração às iniciativas sobre o RGES e no dia 24 de fevereiro temos então a discussão e votação na especialidade dessas mesmas propostas. E da minha parte é tudo. Está aqui agora o livro, Sra. Deputada Filipa Pinto. Estávamos relativamente aos votos apresentados pelo LIVRE e pelo PSD, de pesar pelo falecimento de Nuno Loureiro. A Comissão teve o entendimento de que deveria este texto conjunto ser assumido pela Comissão. A Sra. Deputada concorda?
Concordamos, sim,
muito
Sra.
bem,
Presidente.
Muito obrigada. Muito obrigada. Fica então a concordância dos dois partidos proponentes e fica então assim o entendimento já aprovado dos grupos parlamentares de que será um voto conjunto da Comissão. Muito obrigada e até à próxima semana, se Deus quiser. Um comboio. Peço desculpa, eu tinha-me esquecido, terminámos a reunião, mas há agora a reunião do Júri Nacional do Programa do Parlamento de Jovens. E então eu pedi aos membros do júri que fiquem mais um pouquinho, será uma reunião também breve, porque temos ainda aqui umas deliberações.